Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019. Cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o Terraço Econômico em 15 minutos, número Arthur Solon, 8687.
87, hein?
Não é mesmo, Caio Augusto?
Exatamente, hein? Estamos chegando no 100 já.
Temos um novo membro, é Paulo André Silveira Júnior. Como você gostaria de ser identificado, Paulo André?
Pode mandar um Paulo André aí.
Paulo André, novíssimo membro do Terraço Econômico, está neste podcast.
O Paulo tem 19 artigos já no Terraço, quem conhece lá os artigos dele, trabalho, dá uma olhada lá no site, História da Economia, alguns autores legais, clássicos, então, prato cheio aí.
Inclusive um spoiler, hein? Vai ajudar muito a responder uma das perguntas que vocês enviaram.
Temos um bloco exclusivo de Previdência, muita gente perguntando ao assunto do momento. O usuário 13 Pierre mandou: como funciona o tão falado sistema de capitalização do Guedes?
Pouco compreendido. Na verdade, o sistema de capitalização é um tópico, né, que pode ser que não entre nessa reforma da Previdência, né, que está sendo analisada agora no CCJ. Não, já passou no CCJ, né, agora está na outra comissão.
Comissão especial.
O sistema de capitalização é quando a pessoa, né, contribui para a aposentadoria dela mesma. Eu, Arthur, vou lá contribuindo todo mês pelo Lerite, né, pelo meu salário, uma parte fica para a Previdência e esse dinheiro vai rendendo ao longo do tempo e lá no final, quando eu me aposentar, eu pego esse dinheiro.
Mas hoje já não é assim?
Não, no Brasil hoje não funciona assim. O sistema, ele é solidário, né, que o nosso dinheirinho lá, que é dedutível do salário, fica uma parte para a Previdência Social e esse dinheiro que é juntado e é pago para os inativos hoje, né, para os aposentados e para quem está inativo por outros motivos. Tem muita gente que fala que é uma pirâmide, né, porque cada vez tem menos jovens, tem cada vez mais idosos, que é natural, né? Cada vez menos você tem dinheiro para pagar os idosos.
O usuário Thiago Facchiano, 23, ele pergunta: qual a porcentagem do PIB brasileiro gasto em previdência em relação a outros países no mundo? É muito ou é pouco?
O Brasil, para se ter uma ideia, eu peguei um gráfico aqui que tem no G1 e tem em outros lugares também, tem num artigo bem interessante do Insper, a gente chegou até a republicar no começo do ano, que é uma relação no eixo Y com gasto sobre o PIB com previdência social e no eixo Y a razão de dependência. Né? A razão de dependência é medida para quantos idosos a gente tem em relação a pessoas jovens. Ou muitas vezes a população idosa em relação ao total. Para se ter uma ideia, o Brasil tem 13% de gasto com previdência em relação ao PIB e 8% de população idosa em relação ao total. Esse eixo lá, 13 com 8, né, essa posição no gráfico, é completamente fora dos outros países, né, países europeus, Estados Unidos, que na verdade tem uma população idosa um pouco maior e um gasto em relação ao PIB menor que o do Brasil. Quer dizer, o Brasil está fora da reta, vamos chamar assim, né? Então, quer dizer, quanto mais você tem população idosa, até teoricamente, você gasta mais em relação ao PIB. Mas só para você ter uma ideia, o Japão gasta 12,2% do PIB e tem 26% de idosos. Tem quase o triplo de idosos na população e gasta menos. A gente precisa pelo menos voltar, não, porque a gente já está muito tempo fora, mas a gente precisa entrar no eixo dessa correlação positiva entre idosos e gasto do PIB. A gente já está totalmente fora. Acho que a reforma tem um dos objetivos é trazer para esse eixo, né, de normalidade entre gasto e população idosa. O próprio Guedes fala na potência fiscal, né, um termo que ele usa muito, que é quantidade de dinheiro, né, de recursos que vão ser economizados nesses 10 próximos anos com a reforma. Quando soltaram os números, finalmente, se falou em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse 1 trilhão e 200, ele é muito importante para virar a chave e começar o sistema de capitalização. Porque quando, como eu expliquei, no sistema de capitalização, eu contribuo para mim mesmo. Então imagina que os jovens vão ser no sistema de capitalização e os idosos estão no sistema antigo, eles não contribuíram para eles mesmos. Então, você tem que ter essa potência fiscal para o governo pagar essa diferença para os idosos, quer dizer, ele vai pagar, e os novos, daqui, quando pessoas mais jovens, quando se aposentarem, eles vão ter o próprio dinheiro, então o governo não vai ter que cobrir. Tem toda a discussão do Chile, que muitas vezes falam que foi insuficiente e tal, mas é uma outra discussão. Essa potência fiscal que o Guedes fala tanto é justamente para conseguir virar a chave. Conforme for aumentando, né, as emendas, começar a diminuir, já estão falando 800 bilhões, 700 bilhões, vai ficar cada vez mais difícil virar a chave e ir para o sistema de capitalização.
Diretamente de Little Gold, eu tenho uma pra você, o senhor Caio.
Manda.
Paulinho da Força, conhece o Paulinho da Força?
É, tá aí desde sempre.
Ele falou que pra evitar que o Bolsonaro seja reeleito, né, ele quer desidratar a reforma da Previdência, eu acho que o máximo possível, né? O usuário Tars Underline 3001, ele pergunta o que a gente acha, o que vocês acham dessa afirmação, que a reforma da Previdência de R$1 trilhão de economia em 10 anos reelegeria o Jair Bolsonaro.
Duas observações. Nessa quinta-feira, eu e o Arthur escrevemos um artigo que trata dessa questão, que a reforma da Previdência, ela é uma necessidade, de fato, né, uma questão de justiça social e de reversão, um desafogar aí do lado fiscal brasileiro, mas que ela não vai ser suficiente para salvar o Brasil, como algumas pessoas têm imaginado e divulgado por aí. E uma outra coisa também, vocês, ouvintes, eleitores, já devem ter nos visto falar algumas vezes sobre a tal agenda republicana do Marcos Lisboa e tal. Quando você age de maneira republicana, você leva em consideração mais o bem-estar do andamento do país do que como determinados grupos saem beneficiados ou prejudicados com esse tipo de situação. Se você tem uma atitude republicana, você diz, eu quero que passe essa reforma porque é do interesse do país que passe essa reforma. Não necessariamente do meu interesse em me reeleger daqui uns anos e tudo mais. Lembra aí quando você estava na escola, né? Tinha os sinônimos e os antônimos. Essa frase do Paulinho da Força é o antônimo maior que eu já ouvi na vida de agenda republicana.
Tem que falar em palavras claras. É o clubismo na política, né? Em 2015, quando a Dilma venceu, né? 2014. Em 2015 tem discursos dela falando que a reforma da Previdência era necessária, lá no início, né, do Joaquim Levy. Tem o Lula falando em 2003, né, quando ele mudou algumas regras da Previdência. A gente, às vezes, esquece que os políticos pensam em se reeleger, né? Difícil você conciliar a agenda econômica com a agenda política.
Eu, na verdade, eu não vejo dessa maneira. Mas pro Paulinho da Força, é mais complicado que o Bolsonaro saia beneficiado com a reforma da Previdência do que o Brasil saia beneficiado com a reforma da Previdência.
No final da semana passada, Lula conseguiu dar uma entrevista, ele foi autorizado pelo STF para isso, e em entrevista à Folha de São Paulo, ele apresentou uma proposta um pouco exótica para a Previdência. Ele disse que o Brasil poderia usar suas reservas internacionais para financiar a Previdência. Essas reservas, elas têm outras funções. Vocês, Arthur, Paulo e Caio, concordam com isso? Qual seria uma proposta diferente a do Lula para usar reservas internacionais? A pergunta é do Cauê Underline Momi.
Não funciona pelo mesmo motivo que não funciona simplesmente cobrar todas as dívidas atrasadas da Previdência e tudo mais.
Não cobre o rombo.
Amigos, tem VASP, tem VARE, tem um monte de coisa que não vai ser paga ali. Se 100% das dívidas fossem pagas até a meia-noite dessa sexta-feira, quando você já estiver altamente alcoolizado e ouvindo este episódio, ainda assim, isso taparia o rombo de um ano e pouquinho. Fiquem com isso na cabeça. A diferença de fluxo e estoque. Tanto reservas internacionais, cobrar dívida dos atrasados e tudo mais, isso aí é estoque. Você entra com esse dinheiro uma vez só.
Dá pra pensar mais ou menos assim. Você precisa pagar o seu aluguel todo mês e você usa a sua bicicleta pra ir pro trabalho, pra ir pra faculdade. E tem um mês ali que você tá apertado e você acaba vendendo a bicicleta pra pagar o seu aluguel daquele mês. No próximo mês, você vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito. Você não vai ter outra bicicleta pra vender.
Não é essa a utilidade das reservas internacionais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
As reservas internacionais do Brasil estão em torno de 200, 250 bilhões de dólares, que daria para fazer 2 anos de déficit do jeito que está, daria para cobrir. E aí no terceiro ano, né, que como a gente faz? É estrutural, tem cada vez menos jovens, cada vez maior a despesa com a Previdência. Eu não sei se o Paulo é um memeiro de raiz. Eu sei que o Caio é. O Lucas é o mago dos B. Eu não sei se
após
vocês conhecem...
Douglas.
É, depois do Douglas, verdade.
Eu sou o Douglas, você não é o Douglas.
É, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer a página Lula Neoliberal, que no fundo, sim, a página fala que o Lula era, claro, um neoliberal. Ele só tem essa máscara de petista, do trabalhador, mas ele era um neoliberal, colocou Henrique Meirelles, fez reforma da Previdência, e essa frase me estranhou, porque não é de um Lula neoliberal. Não é.
E isso a gente sabe que até se você for olhar no regimento do Banco Central, não é alguma coisa que é viável. Se você for seguir as normas, não é nem permitido, para falar a verdade. E aquela, né? Quem é o principal responsável por esse volume considerável de considerável de reservas que a gente tem hoje é o próprio governo Lula, se a gente for pegar no histórico do Brasil. Isso realmente tem outros motivos, outras funções.
A Argentina tá aí para isso, para mostrar, né? Quando você não tem reserva, você tem que botar o juro na lua para segurar uma saída de capitais e tal. Então, na verdade, uma reserva de dólares, se sua moeda local disparar, quer dizer, perder valor, é você ter as reservas ali para falar, ó, se precisar, eu utilizo para manter estável minha moeda. E aí, quando você não tem essas reservas, você acaba tendo que subir juros, ter outros instrumentos monetários para fazer como a Argentina fez há pouco tempo atrás. É uma discussão, assim, elementar de economia que a gente fica discutindo. Me estranhou, acho que o Lula é neoliberal, continuo com a... sigo a página.
Até para a nossa história do Brasil, estrangulamento externo é algo que sempre foi um problema muito forte na economia brasileira. Então, essas reservas são muito importantes.
Assim. É o fim dos anos 90, né?
Exato.
Próxima questão, agora é hora do Paulo André brilhar, porque ele já está meio por dentro dessa questão da teoria moderna da moeda, que o Leonardo Moretini mandou, inclusive é uma questão recorrente. Nas últimas semanas sempre tem alguém que pergunta, e provavelmente alguém que não entende essa discussão.
Então, teoria moderna da moeda, ou teoria moderna monetária, monetária moderna, aí MMT em inglês, né? Pensamento econômico, pode-se dizer. E ressurgiu aproveitando algumas coisas que já existiam antes, um certo keynesianismo aí dos anos 50, e basicamente qual que é a ideia? Buscando referências na própria função social da moeda, na origem da moeda na sociedade, que a moeda é uma criação puramente fiduciária e o governo não teria restrição orçamentária. Eu acho que esse é o principal ponto aí de quem se diz um entusiasta da MMT. A partir disso, você poderia emitir moeda para fazer o que bem entender com a economia. Esse tema está em voga, em moda aí. Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente por causa da Ocasio Cortez, uma congressista millennial.
Democrata, né?
Democrata, que foi eleita na última eleição para a Câmara lá, né? E esse debate foi, entre aspas, importado para o Brasil através do André Lara Rezende. Eu tenho até um artigo sobre isso lá no Terraço, que é André Lara Rezende, MMT e a dívida pública, o título, que eu até discordo, assim, o André Lara Rezende trouxe essa discussão para o Brasil, mas em uma interpretação um pouco diferente, no sentido do quê? Que ele coloca que nos países desenvolvidos, você está meio que travado na questão de política monetária. E ele coloca que no Brasil você também teria pouca margem assim, de manobra no aspecto monetário. Então, o grande impulso para o crescimento da economia brasileira, grosso modo, seria feito através da política fiscal. E para isso, você teria que abandonar a premissa de que o governo tem uma restrição orçamentária. E isso aí gerou todo tipo de repercussão. Acho que até ele foi mal compreendido em alguns aspectos, porque ele destaca bastante a questão de responsabilidade fiscal, de reforma da Previdência, todo o discurso que a gente conhece de uma economia como posso dizer, minimamente racional, e o pessoal acabou rotulando ele de heterodoxo, enlouqueceu, etc e tal, mas eu acho que assim, ele foi bem arrojado de importar essa discussão para cá, para o contexto brasileiro, porque eu acho que até é uma questão que ele está um pouco além, um passo além dos tipo de coisa que a gente está falando aqui no Brasil.
É surpreendente mesmo ele falar sobre questão de restrição orçamentária. Eu até escutei no meio da explicação do Paulo um barulho de umas impressoras. Não sei se o Caio ouviu também. Casa da Moeda já estaria mandando bala na impressora. Lá também, nos Estados Unidos, lá os caras metem a bala mesmo na impressora de dólar. Aqui é mais complicado.
Por que é mais complicado?
Por quê? Porque nos Estados Unidos os caras imprimem dólar e lá no mundo inteiro se usa dólar, né? No Brasil... é real, a nossa moeda não tem tanta força quanto a moeda americana, né? O ponto é que a moeda americana é muito mais forte que a brasileira, o dólar é universal. Então, a geração de inflação, ela é muito mais restrita do que uma geração de inflação por emissão de moeda de um país subdesenvolvido, um país emergente, como é o caso do Brasil.
Eles estão pegando um horizonte de tempo, vem da crise de 2008 até agora, em que, na minha visão, é muito curto para poder se afirmar que o Estado realmente não tem restrição orçamentária ou que você poderia expandir a moeda indefinidamente.
E, assim, discussões de macro que o que está acontecendo hoje, né? Mas também tem todos esses pontos aí que só complicam mais a história. Baita de um presente, falar a verdade. Verdade, né? Um político eleito que pode gastar o que ele quiser.
Em suma, uma discussão bastante importante, nova, difícil de ter certezas, mas que, se atuada de maneira simplista, como a gente costuma resolver as coisas aqui no Brasil, vai ser um perigo.
Quem não pode gastar o tempo como quiser é o Terraço em 15 Minutos, que está chegando ao fim. E fica aqui o convite para você ver vários artigos, inclusive os do Paulo André sobre MMT, no terraçoeconômico.com.br. Um abraço, tchau, tchau.
E é isso aí, é nóis.
A primeira vez a gente nunca esquece.
Exatamente.